havendo número legal, em nome de Deus, dou abertos trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria de saudar aqui a todos os presentes, em especial aqui o Fábio Sartori, vai fazer uso da tribuna do povo, ex-vereador desta casa, que já foi, né? Secretários da municipalidade, Léo Pandolfo, o nosso colega da administração, né, que está o doutor Lovato, que está presente também. Temos aqui o diretor do ProSaúde, o Ronaldo. Enfim, a imprensa escrita, falada. Colegas, vereadores e vereadora, a minha saudação. Hoje eu só vou ler uma mensagem do dia do jornalista, que o dia 7 de abril foi dia do jornalista. Então eu vou deixar uma mensagem aqui em nome da casa. O jornalista deve ser um defensor intransigente da liberdade de expressão, da sociedade e da democracia. Aos que defendem a informação, a ética, a liberdade, a valorização da profissão, o prazer de ser jornalista. Em nome do Poder Legislativo, parabéns pela passagem do seu dia. Temos apreciação da ata número 13 da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017. Coloco em discussão. Não havendo ninguém querendo fazer discussão, eu coloco a ata 13 da sessão ordinária do dia 3 de abril em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Projeto Cultural Guapuroque. A Câmara de Vereadores de Guaporé. Viemos através deste fazer o convite aos vereadores e vereadoras desta casa para o lançamento do CD Primeiro Festival Multicultural Guapuroque, que contempla 11 artistas que estiveram no festival realizado em nosso município em outubro de 2016 e que reuniu 30 grupos musicais, além de palestras, teatro, cinema, dança e muito mais. Esse é o terceiro CD lançado pelo projeto. Na ocasião, também será feito o lançamento da campanha da segunda edição do evento, o segundo Festival Multicultural Guapuroque, que levará mais arte e cultura à população, no nosso querido autódromo, em outubro de 2017. O evento acontece dia 12 de abril de 2017, no auditório da Casa da Cultura, a partir das 19h30 e se estende por aproximadamente 30 minutos a uma hora, seguido de uma confraternização com coquetel simples. Agradecemos ao apoio que viemos recebendo e ficaremos honrados com a sua presença no evento. Atenciosamente, Projeto Cultural Guapuroque. Da Igreja do Evangelho Quadrangular, Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé, Ademir Damo. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem a honra de convidar, por meio desta, Vossa Senhoria, Presidente da Câmara de Vereadores, para o evento Sermão da Montanha, no dia 14 de abril de 2017, às 15 horas, no Morro do Cristo. Na ocasião, estaremos celebrando a Paixão de Cristo. Teremos um momento de adoração, renovação espiritual, sendo um dia da mais alta importância para o cristianismo. Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração, contamos com a sua presença. Cordialmente, pastor João Henrique Vachelet. Da Câmara Municipal de Caxias do Sul, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Turismo. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Gustavo Toigo, convida para o encontro sobre a importância do turismo para o desenvolvimento regional. O evento contará com a presença de palestrantes convidados que vão debater sobre alternativas para transformar o turismo em uma matriz econômica para o município. Data 11 de abril de 2017, horário 14 horas, local plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Palestrantes: Tarcísio Miquelon, Ivane Fávero, Pedro Onsebe. Ofício número 3/2017, da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, senhor presidente Adriano Augusto de Almeida, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Venho, através deste, requerer ao senhor presidente desta casa a sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Guaporé para a realização de reunião do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, na data de 11 de abril de 2017, às 19 horas e 30 minutos. Nestes termos, pede deferimento respeitosamente a Adriana Augusto de Almeida, presidente do partido do PTB. Ofício circular número 01 de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor, estaremos realizando no dia 6 de junho de 2017 a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que traçará os rumos e estabelecerá as nossas prioridades na área da saúde no município de Guaporé, 2018-2021. Vimos convidá-lo a participar deste evento, realizando em sua entidade a pré-conferência seguindo o modelo anexo. Solicitamos a gentileza de devolver o relatório até o dia 10 de maio de 2017, na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao setor administrativo, com o nome de um membro titular e de um suplente, para que vossa entidade seja representada na referida Conferência Municipal de Saúde. Salientamos que as entidades que fazem parte deste conselho, seus representantes, tanto titulares como suplentes, são considerados delegados natos na Conferência Municipal de Saúde. Atenciosamente, Adalberto João Bastian, secretário municipal da Saúde, pela comissão organizadora. Ofício 167/2017, Gabinete do Prefeito, senhor presidente, senhores vereadores. Em atenção ao ofício 009/2017, de 7 de março de 2017, o qual encaminhamos solicitação dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos. Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco. Solicita que identifique o estacionamento de deficientes físicos já existentes em frente à agência da Caixa Econômica Federal. O local em comento se apresenta como uma das prioridades para a identificação como estacionamento especial destinado a deficientes físicos e idosos, apenas não tendo ainda sido efetivado por conta da necessidade da efetivação do processo licitatório em relação às placas sinalizadoras. Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco. Envia um projeto de lei sugestão que regulamenta o transporte turístico de superfície no município. O projeto encontra-se sobre a responsabilidade da Secretaria do Turismo, a qual envia estudos conjuntamente com os demais setores envolvidos, visando a regulamentação e sua adequação às exigências municipais para futuro encaminhamento do competente projeto de lei a esta Casa Legislativa. Jairo Elias Anata e Homero Loreni Marcolina. Solicita a realização de um estudo na substituição de tachões na Avenida Silvio Sanson, entre a Rua Antônio Galon e Escola Estadual Dr. Félix Engel Filho, e Rua Ayrton Tomazeto e Humberto Pulpiri, por faixas elevadas. Solicitam ainda que seja construída outra faixa elevada na mesma avenida, em frente à área industrial, entre as ruas Gelindo Boscarim e Padre Aldo Bortoncello. Ambas as solicitações se encontram em estudo visando a possibilidade de sua instalação de acordo com os ditames da Resolução número 495 do CONTRAN. Mustafa Roberto Saí Muhammad solicita o que segue. 1. A Secretaria do Turismo que a mesma verifique a possibilidade de continuidade do projeto que beneficiava crianças com aulas de violão gratuitas, que ocorreram até o final do ano 2016. Não havia nenhum projeto beneficiando crianças com aulas gratuitas. O espaço utilizado junto à Casa de Cultura era decorrente de locação onerosa aos professores Giovanni Dalmas e Jucimar Zanetti, os quais prestavam serviços mediante mensalidades pagas pelos alunos interessados. No momento, a Secretaria Municipal de Turismo está promovendo estudo visando adequar o regulamento do uso da Casa da Cultura, o qual, por se tratar de prédio público, deve se destinar unicamente para fins culturais, fundamento este que levou à sua suspensão de todas as atividades desenvolvidas em suas dependências que tivessem fins lucrativos. 2. Informações sobre a legalidade da instalação de postes de concreto nas calçadas em frente a obras novas e reformas. Qual é o custo e quem arca com as referidas despesas, bem como qual é o posicionamento do Poder Legislativo a respeito deste fato? A exigência é responsabilidade pela instalação ou colocação de postes para fornecimento de energia elétrica é inteiramente da Rio Grande Energia RGE, sendo desconhecido pela administração municipal a quem compete os ônus ou encargos financeiros decorrentes, razão pela qual, visando esclarecer as demandas apresentadas, será encaminhado ofício para a referida concessionária. 3. A Secretaria do Meio Ambiente, uma solicitação para que sejam colocadas lixeiras na rua José Bonifácio com a rua Aurora, nas proximidades do número 538. Foi realizada a vistoria no local e, em conjunto com o coordenador da empresa prestadora de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, restou ajustada com os moradores a sistemática adequada da apresentação do lixo e o compromisso de recolhimento em frente às suas residências, com isso sendo desnecessária a colocação de espaços fixos destinados ao acondicionamento na forma solicitada. Requerimentos verbais. Mustafa Roberto Sari Muhammad solicita ao Poder Executivo melhorias no calçamento da Rua Pinheiro Machado, próximo à esquina da rua Antônio Silvestre Spiller, Promorar. O local já teve tal situação mencionada como identificada pela necessidade de melhorias, razão pela qual restou inserida no programa da Secretaria de Obras para sua recuperação e melhorias, o qual será realizado o mais breve possível. Atenciosamente, Valdir Carlos Soares, prefeito. Ofício 174/2017, Gabinete do Prefeito, Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Em atenção ao ofício número 10/2017, de 14 de março de 2017, o qual encaminhou solicitação dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos: Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco. Ao Poder Executivo, em especial à Guprosa, para que informe quantos processos trabalhista a entidade está respondendo, qual o valor pedido pelos autores, qual foi o último processo ajuizado e caso tenha processo em que a entidade foi condenada, informando a estimativa do valor de condenação, já respondido pela referida associação. Walter Luiz Mann, que seja disponibilizado um palco coberto no tamanho aproximado de 6 por 8 metros, junto à estátua do Cristo Redentor, para o Sermão da Montanha, da Igreja do Evangelho Quadrangular dessa cidade, alusiva à Semana Santa, que será realizado na data de 14 de abril, no horário das 14 às 17 horas. Está sendo avaliada a situação, visando alcançar solução que atenda o objeto da solicitação. Jairo Elias Anata e Homero Loreni Marcolina. Que seja encaminhado à empresa Rio Grande Energia, RGE, pedido de substituição dos postes de madeira por postes de concreto na rua Irmão Antônio Quartz, trecho compreendido entre as ruas José Bonifácio e Manuel Francisco Guerreiro. Será feita avaliação pela Secretaria Municipal de Obras e Aviação para fins de constatação da necessidade e futuras providências no atendimento da solicitação. Requerimentos verbais. Ronaldo Jair Donida, ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras, que a mesma verifique a situação da canalização da rede de esgoto na Rua do Nascente, devido à volta do mesmo o mau cheiro, trecho compreendido entre a Avenida Silvio Sanson e a Rua Manuel Francisco Guerreiro. O local será vistoriado e aplicadas as providências que se fizeram necessárias. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 168/2017, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa a Lei Municipal número 3.773/2017. Essas as considerações que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 171/2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 22/2017, que autoriza a abertura, decreto especial e da outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta, atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 183/2017, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de número 23/2017, que autoriza a celebração de acordo de cooperação com o lar da criança Prima e Palmira Pandolfo e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Eram esses os expedientes, senhor presidente.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor da casa, Paulo Giroldi, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 08/2017 do Partido Democrático Trabalhista. Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, pela bancada do PDT, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, seja encaminhada ao Poder Executivo para que estude a colocação de redutores de velocidade na Rua do Nascente, próximo ao Posto de Saúde Central. Justificativa. A pedido dos moradores, devido ao intenso movimento de veículos. Nesses termos, pede deferimento Antônio José Pandolfo, vereador do PDT, Rodrigo De Marco, vereador do PDT. Requerimento número 33/2017 do Partido Progressista. Mustafa Roberto Saí Muramide, vereador da bancada do Partido Progressista, PP de Guaporé, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Departamento de Obras uma solicitação para que seja providenciada a limpeza na rua Ângelo José Bordim com a rua Aurora, tendo como ponto de referência 150 metros abaixo da Sociedade Grêmio Bochófilo Gaúcho. Justifica-se o presente requerimento em face da referida rua encontrar-se demasiadamente suja, com capoeira em toda a extensão da mesma, conforme fotos em anexo, necessitando de limpeza urgente, sob pena de haver a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Atenciosamente, Mustafa Roberto Saí Muramide, vereador da bancada do PP. Requerimento 34/2017, do Partido Progressista. Mustafa Roberto Saí Muramide, vereador da bancada do Partido Progressista, PP de Guaporé, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada ao Poder Executivo informações a respeito do Programa de Incentivo Fiscal, Papa Nota, se o mesmo será feito ou não e a respectiva justificativa da feitura ou não do referido programa. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista as inúmeras solicitações da comunidade a respeito do referido programa. Atenciosamente, Mustafa Roberto Saí Muramide, vereador da bancada do PP. Requerimento número 35/2017, do Partido Progressista. Valdir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada à Secretaria da Fazenda uma solicitação para que disponibilize todos os pagamentos realizados, constando a data, o valor e o nome da empresa recebedora, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a necessidade da referida informação, a fim de sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 36/2017, do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria competente, a relação dos cargos de confiança, o nome e o respectivo vencimento, bem como que os mesmos sejam disponibilizados separadamente por secretaria. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a necessidade da referida informação, a fim de sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 37/2017, Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificadamente à Secretaria da Agricultura e à Secretaria de Obras, o valor gasto em brita nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista a necessidade da referida informação, a fim de sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 38, do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificadamente à Secretaria de Obras, as seguintes informações a serem disponibilizadas no que se refere à obra na Avenida Silvio Sanson com a Rua Francisco Tess. 1. Se foi feita a licitação para as máquinas que foram utilizadas na obra acima mencionada. 2. Qual é o valor pago por hora das referidas máquinas? 3. Qual é o nome do proprietário e a cidade de onde vieram as máquinas? 4. Qual é o valor total da obra? Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista a necessidade da referida informação, a fim de sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Eram esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo à disposição dos colegas vereadores para que encaminhem requerimentos verbais. Com a palavra, vereador Jair Moreto.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a vereadora. Público aqui presente, a imprensa, falada escrita. Queria aqui saudar a Vera Panassolo, conterrânea do nosso bairro. Enfim, os secretários que a gente se encontram aqui, né? O Léo, o Ronaldo. Queria saudar Fábio Sartori, ex-vereador, nosso amigo. Queria saudar os demais que estão aqui, o Pelissa, enfim, as pessoas que aqui se apresentam, o Biesec também, que sempre nos acompanha, enfim, todas as pessoas que aqui estão, que eu não consigo saber o nome, mas são bem-vindas. Senhor presidente, eu queria pedir à Secretaria de Obras e Agricultura, porque o meu requerimento se refere nesses dois lugares, que realmente o travessão da linha quinta, que fizeram há pouco tempo, melhoraram, mas realmente está intransitável lá. Lá é onde o pessoal da linha quinta Marócega faz os deslocamentos dos seus grãos, enfim, as aves, enfim, o leite lá que agora tem. Aquela comunidade pediu que pudessem dar uma passada no travessão lá, que vai até o silo do Marcusso ali. E o pessoal está usando muito aquela área, aquela estrada ali, para poder sair já no asfalto aqui em cima. Então, isso eu queria que o senhor encaminhasse ao órgão competente que fizessem esse patrulhamento. O segundo requerimento, meu presidente, é da Rua Salgado Filho, do bairro São José, que dá acesso ao colégio e ao posto de saúde lá, que realmente está difícil lá. Tem que fazer uma limpeza, tem buracos lá, e isso fica na rua que dá acesso ao colégio. Eu acho que com duas obras importantes, que é um colégio e um posto de saúde, não pode existir uma rua daquela maneira. Que até a pé você pode se complicar lá. Não é exagero, porque eu moro ali e vejo a reclamação das pessoas. E eu só quero dizer que estou fazendo o requerimento por escrito, porque talvez tivesse feito pessoalmente, não fui atendido. Mas não estão atendendo ao vereador. Nós somos apenas um elo que um bairro ou outro pede para qualquer vereador, para que as pessoas façam, as pessoas estão necessitando. Então, creio eu que eu fiz esse pedido, como fui cobrado essa semana, que eu falei, as pessoas não acreditam. Então, eu sou obrigado a fazer requerimentos, que isso vai nos dados oficiais. Aí as pessoas dizem que nós estamos trabalhando. E aqui eu só quero ser atendido, não precisa atender o Moreto, atende a comunidade. Lá é um bairro muito grande e todo mundo vai ficar sabendo como é que as coisas funcionam. Então, eu, às vezes a gente falando, eles não acreditam. Então, a gente faz requerimento para que possam acreditar. Aconteceu isso para mim e para o senhor também, né? Que nós falamos da professora e teve gente que não acreditou. Então, eu apenas estou falando isso porque eu não gosto de fazer requerimento, mas vou me obrigar a fazer para dar resposta para as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Mustafá.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, especial ao secretário Léo, ao Ronaldo para a Saúde, ao secretário Biesek, quem mais? O Lovato, prazer, Lovato, estar aqui com a gente, e em especial a família Sartori, que muito tem um carinho por vocês, viu? Presidente, eu gostaria só de refazer um pedido em relação às aulas de violão, como foi dada a resposta aí. Eu não entendi a resposta, mas ao mesmo tempo eu quero refazer, porque a resposta vem da seguinte maneira, dizendo que era cedido um espaço para instrutores de música ministrarem aula e cobrar uma taxa num órgão público. Eu acho isso ilegal. Né? Então, assim, que revesse essa resposta, se ela é legal ou não, porque não pode ser feito isso. Se a outra administração fez isso, porque é ilegal, eu penso eu. Mas que não desse tanta atenção, só que esclarecesse isso, mas que reativasse realmente essas aulas de violão para as crianças, que a secretaria efetivasse isso e colaborasse com os professores de música que vão lá. Só isso eu queria que esclarecesse. E essa dúvida da questão deixar um local para um instrutor, um local público e cobrar, eu acho isso ilegal, mas tudo bem, né? E outro fator, outro pedido que eu quero fazer, presidente, em relação, eu acho que muitos aqui já fizeram, de outra administração, e não foi feita, eu quero pedir carinhosamente para o prefeito Valdir Fabris, que dê uma atenção especial para esse pedido, porque agora vai chegar o inverno. E nós temos as pessoas doentes que pegam a van 5 da manhã, 6 da manhã, na frente do posto de saúde, que se deslocam a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, e não tem um local para se abrigar. A não ser que a gente faça com que algum funcionário, que isso eu acho inviável, vá às 5 da manhã abrir o posto para o pessoal poder entrar e se abrigar. Né? Então, se precisar da minha ajuda para fazer, para buscar alguma emenda, alguma coisa para fazer isso, eu acho isso muito importante. Que as pessoas que estão ali estão doentes. Imagina pegando frio e chuva, 5 da manhã. Então, esse é o meu requerimento, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador queira fazer requerimento? Vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, é um prazer muito grande. Eu quero cumprimentar aqui todos os secretários da municipalidade, ao diretor da ProSaúde, Ronaldo, ao meu amigo Fábio Sartori, que foi vereador dessa Casa Legislativa, aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Foi um vereador que engrandeceu muito a esse poder. Então é um prazer muito grande, Fábio, retornar depois de longo tempo na ausência nessa casa, retornando aqui como cidadão, a sua esposa, ao Johnny, seu irmão e os demais familiares. Enfim, as guaporenses aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer dois requerimentos. Um é destinado às secretarias de obras para que providencie no patrulhamento a melhorias da estrada que vai para a linha 28. É da RS-129, a rodovia, até a Capela Santo Antônio. Estive lá na semana, aqui durante um velório, e realmente foi a unanimidade a reclamação quanto à estrada. E outro é uma informação também na questão da causa da interrupção dos serviços de canalização aí da Avenida Silvio Sanson, na esquina com a Francisco Tesser. Qual é o motivo? Várias pessoas têm perguntado qual é o motivo da interrupção, e pela controvérsia que tem de informações, eu gostaria de saber, na real, pelo Executivo, qual é o motivo, então, da interrupção desse serviço, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente, a população e as autoridades já mencionadas. Presidente, só conforme acordo entre todos os vereadores, a inclusão para a próxima sessão do projeto 22 e 23 do Poder Executivo.
Palavra à disposição, Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora e o público aqui presente. Eu só quero justificar, presidente e colegas e o público aqui, eu acho que indo na linha do vereador Valteman aí, porque a gente sabe que a obra da avenida foi interrompida, a gente não sabe por quê. Por isso que fiz esse requerimento aqui, porque a gente está ouvindo tanto...
Nobre vereador, nós estamos... não está na discussão dos requerimentos.
Ah, então desculpa.
É encaminhamento de requerimentos verbais. Encaminhamentos, mais algum vereador queira encaminhar? Algum requerimento? Então, eu coloco em discussão os requerimentos. Requerimentos em discussão.
Posso? Então, desculpa, presidente. Então, como eu estava falando, quero na mesma linha do Walter Mann, aqui do colega, porque a gente sabe que a obra estava quase no fim lá e não sei qual o motivo, foi interrompida. Então, as pessoas nos procuram todo dia, porque realmente ficou um buraco aí, todo mundo passa e bate o carro. Então, a gente ouve tanta coisa na cidade, eu acho que a melhor coisa aqui, né, e a nossa obrigação realmente, de saber qual o motivo que a obra foi interrompida. Então, a gente já ouviu tanta coisa, por isso que fiz esse requerimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Requerimentos em discussão. Com a palavra o vereador Antoninho Pandolfo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Não vou mencionar o nome de ninguém para não cometer nenhuma injustiça, deixar alguém de fora. Só para justificar o requerimento que fizemos eu juntamente com meu colega Rodrigo, que o Poder Público estude lá para fazer um redutor de velocidade lá em cima, perto do posto, na rua do Nascente lá, porque o que se vê lá é que se transita muitos carros em alta velocidade e ali o que acontece? Tem pessoas idosas, pessoas doentes que atravessam a rua até com uma certa dificuldade e antes que aconteça mais uma tragédia, é bom que se estude a possibilidade de colocar antecipadamente aos fatos esses redutores de velocidade. Era isso, senhor presidente.
Palavra à disposição para a discussão dos requerimentos. Vereador Mustafá.
Presidente, eu reitero minha saudação a todos. Sobre o requerimento da rua Ângelo José Bordinha e a rua Aurora, eu fiz o requerimento escrito aqui porque, até para ajudar o secretário, e tirei umas fotos, né? Então lhe ajuda bastante com isso. E a gente faz o requerimento... Realmente, eu gosto de esclarecer aqui para a população que não é para criticar o governo, não. O governo que está aí é para ajudar. A gente caminha bastante na cidade e sabe o que está acontecendo e por isso que a gente faz isso. De uma maneira verbal, pessoalmente, com os secretários ou por escrito aqui. Então, as pessoas não têm que entender de uma forma de crítica. É uma forma crítica construtiva. Isso que a gente tem que trabalhar junto, né? E o outro requerimento... do Papa Nota, é só para esclarecer, eu creio eu que vai ser feito, né? Mas é para esclarecimento porque as pessoas estão em dúvida na rua, então a gente tem que sanar as dúvidas das pessoas quando nos pedem. E em relação à cobertura do posto, vocês podem chegar um dia aí, 5 da manhã, na frente do posto, você vê que lá embaixo, no lado da lancheria do BAC, o pessoal se esconde tudo embaixo da maquisa lá para poder se proteger. E lá tem senhoras de idade, crianças e doentes, né? Não são pessoas que estão em bom estado de saúde. Então, eu sei que isso devia ter sido feito há muito tempo. Não é de hoje que a gente está pedindo isso, né? Por isso que eu peço que o prefeito olhe esse pedido com carinho, porque está chegando o inverno, né? Imagina, até faço um pedido aqui, presidente, para a gente, claro que vocês sabem como funciona, vocês já sentiram isso também, que um dia a gente possa ir lá às 5 da manhã e ver o que as pessoas passam junto, é difícil. Por isso que eu faço esse pedido. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer fazer discussão dos requerimentos? Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, esclarecedores do público presente. Presidente, só para esclarecer a inclusão dos dois projetos para a próxima sessão, que o 22 é de uma... uma verba federal que foi liberada e é para a finalização da segunda etapa do Parque de Rodeios e por isso da urgência do projeto. O 23, ele é... ano passado foi feito uma terraplanagem no Lar da Criança Prima e Palmira Pandolfo e esse ano há necessidade de fazer uma nova terraplanagem. E o objetivo é pedir autorização da Câmara para que seja feito no local. Há o deslizamento de um barranco que acabou entupindo bueiros e tubulação, então há necessidade dessa melhoria no local, inclusive para desentupir esses bueiros. E até, vereador Pato, referente ao requerimento do telhado no posto de saúde, até para reforçar o teu requerimento, o secretário tem uma ideia de fazer uma ampliação do posto ali em frente onde tem a farmácia e para poder acomodar essas pessoas. Até um pedido internamente do bastante que cobra frequente do Homero, para que se enquanto não for feito isso, que fosse disponibilizado em outro local. E um dia conversando, a gente analisou a possibilidade de fazer no próprio estacionamento, de forma provisória, até que o secretário consiga fazer essa obra no...
Isso, Demarco, pelo menos assim, eu sei que se a gente for fazer essa obra, né, Homero Zanata, que eu sei que vocês também estão preocupados, demora um pouco, né, e o inverno está chegando, então se fosse uma coisa, pelo menos provisória, para passar esse inverno, e aí se faz com calma, é legal.
Isso, e o objetivo é fazer, ao menos de forma provisória, não vai ser 100%, mas tentar fazer um estacionamento...
Sim, amenizar, né?
Para amenizar e conforme vai sendo feito o restante. E, presidente, lógico, referente ao requerimento da Vicílio Sanson, a resposta vai vindo do Poder Executivo, mas o que foi, ao menos, passado para nós, que tinha uma verba, não imaginavam encontrar tanta pedra, no momento que encontraram, pararam. Agora tem que fazer licitação para poder finalizar. Era isso, presidente.
Palavra à disposição para a discussão dos requerimentos. Não havendo mais discussão dos requerimentos, eu submeto em votação os vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade. Nós temos hoje a Tribuna do Povo, então, né, com o senhor Fábio Sartori, representante do Movimento dos Focolares, que irá apresentar, né, a 12ª Olimpíada do Movimento Juvenil pela Unidade, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017 em Guaporé. Então, eu desde já quero saudar aqui a família Sartori, saudar aqui ao Fábio, sua esposa, enfim, a todos, e peço para que faça uso da tribuna.
Boa noite a todos. Quero saudar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor Ademir Damo, aos demais vereadores, à vereadora, aos secretários municipais aqui presentes, aos representantes do Movimento Juvenil pela Unidade e comunidade em geral. Estou aqui hoje representando o Movimento dos Focolares, movimento ecumênico, nascido durante a Segunda Guerra Mundial, no norte da Itália, na cidade de Trento, através de uma jovem chamada Chiara Lubick, que juntamente com algumas companheiras se encontravam todos os dias quando soavam os alarmes anunciando o início dos bombardeios nos refúgios. Vendo que tudo desmoronava, casas, prédios, escolas, universidades, parques, enfim, pessoas, amigos que morriam, durante os bombardeios, se fizeram uma pergunta. Existirá um ideal que não passa? Essa pergunta soava muito forte dentro delas. Até que um belo dia, na ida para um desses refúgios, uma delas, ao abrir o evangelho, descobre Deus. Aí resolveram viver a unidade e a fraternidade, mesmo já nesse ambiente aí de guerra. Aos poucos, após a aprovação da Igreja Católica, o movimento se difundiu por todo o mundo e hoje está presente em 180 países dos 5 continentes. Na década de 70, chega ao Rio Grande do Sul
e, consequentemente, também em Guaporé. Há 11 anos atrás, o setor jovem desse movimento deu início a uma atividade chamada Olimpíada, com o intuito de proporcionar aos participantes a oportunidade de criar novos relacionamentos, lazer, respeito aos adversários. Enfim, uma nova maneira de competir e provar que no esporte também é possível vivenciar essa fraternidade universal. Desde a primeira edição até hoje, mais de 1.500 jovens de várias cidades do Rio Grande do Sul já participaram das Olimpíadas, sendo que as duas primeiras edições foram realizadas em São Leopoldo, na Unicinos, e depois na Universidade em Caxias do Sul por 8 anos. E agora nós aqui em Guaporé resolvemos abraçar esse desafio, mesmo sabendo que não contamos com uma estrutura como nós tínhamos tanto em São Leopoldo como em Caxias do Sul. Porém, após uma consulta com um grupo de jovens que participa do movimento, nos fizemos a pergunta: após participarem de várias Olimpíadas em outras edições, o que levamos de positivo dessa experiência? São as estruturas ou são os relacionamentos? Todos foram unânimes em dizer que o que fica realmente de fato são os relacionamentos. E foi isso que nos impulsionou a enfrentar esse desafio. Procuramos várias pessoas da comunidade, tivemos apoio da prefeitura, vamos ter apoio de clube de mães, CTG, enfim. Eu gostaria de fazer um registro aqui dessa disponibilidade da comunidade de Guaporé, que nos surpreendeu muito. Aonde a gente chega e fala das Olimpíadas, através de doações, pessoas que se colocaram à disposição para nos ajudar. As Olimpíadas este ano aqui em Guaporé vão ocorrer no dia 21, 22 e 23 de abril. Está prevista aproximadamente a participação de 200 jovens entre 11 e 17 anos. Ficaremos alojados no seminário, ocuparemos 4 ginásios simultaneamente para fazer os jogos, sendo que a parte do futebol 7 e atletismo serão realizados no SESI. No domingo de manhã, como encerramento das atividades, faremos uma rústica pela Avenida Silvio Sansão. Convidamos a todos para a abertura dia 21, na sexta-feira, às 11 horas, na praça, e também o encerramento no dia 23, às 14 horas, no ginásio Scalabrini. Me coloco à disposição de vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e desde já agradeço a oportunidade e quero aproveitar para reforçar a vocês o convite para que nos prestigiem. Muito obrigado.
Eu, de imediato, já coloco a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer alguma pergunta, né, ao Fábio. Palavra à disposição. Vereador Mustafá.
Boa noite, Fábio. Eu quero só te fazer uma pergunta. Essa Olimpíada é parecida com aquela que nós fomos há 30 anos atrás, onde o Vacaria, eu acordei e disse assim que não tinha... Acordei, não. Na viagem eu disse que eu não tinha conseguido dormir e ele disse assim: Chico, eu só dormi 1 minuto. E ele era um motorista, né?
Não, na verdade é o seguinte, vereador. Nós, naquela edição que tu participou, eram os moldes um pouquinho diferentes. Nós fazíamos um campeonato que era restringido mais ao futebol e vôlei, e era dividido, masculino e feminino. Com o passar dos anos, como essas delegações têm que se deslocar de vários... Vocês imaginam, nós temos jovens que vão vir de São José do Norte, vão cruzar com a lancha até Rio Grande e vir de ônibus até Guaporé. Então, nós unimos masculino e feminino, separado nas categorias. Mas mais ou menos não, os moldes são parecidos e o espírito é o mesmo.
É, o importante é isso, né, Titi? Porque o espírito faz com que a gente nunca mais esqueça dessa situação de ter participado. Quero lhe dar parabéns por estar organizando, né, e me coloco à disposição, né, como cidadão guaporense e vereador, para ajudar o que for possível.
Muito obrigado.
Palavra à disposição dos colegas vereadores, queiram se manifestar. Com a palavra o vereador Rodrigo De Marco.
Fábio, em nome do governo e da bancada, nós colocamos à disposição, até porque vocês fazem um trabalho voluntário e gratuito, muitas vezes colocando a família de lado e o próprio trabalho para poder desempenhar a função. Então, em nome do partido e do governo, nós colocamos à disposição e parabenizamos pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Jairo Zanatta.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, secretários municipais, Fábio e a família Sartori. Alegria poder vê-lo nesta casa, eu que também tive a oportunidade de ser seu colega vereador nesta casa. E muito me alegra pela sua participação como político aqui no município de Guaporé. Mas, neste momento, me alegra muito e muito mais pelas suas atitudes de cidadão guaporense. Eu que pude acompanhar um pouco, né, a história dos focolares, nós tivemos aqui em Guaporé realmente uma figura que muito se destacou, né, que todos nós conhecemos também, que é o Hildo Foppa, né, hoje numa missão lá na África. Né, pessoas que largam do que têm para se dedicar ao próximo. E essa missão de vocês, né, aqui em Guaporé, de modo especial, ela é extremamente importante, como ela é de todo o movimento, pois se trata de um trabalho principalmente com jovens. Né? E o que admiro mais, Fábio, é que, geralmente, nós, pais, temos um cuidado maior com os filhos até chegarem a uma determinada idade. Né? E quando os nossos filhos parecem estar encaminhados, muitas vezes a gente não se preocupa com os demais. Né? E esse exemplo que você traz junto com a família, né, e com o grupo dos focolares, realmente mostra a preocupação com o ser humano, com o jovem, para que realmente possamos ter cidadãos de futuro. Né? Isso realmente é louvável, eu tenho que lhe parabenizar. Esses dias ouvia também na Rádio Aurora o Johnny falando, levando a sua mensagem, mobilizando para que a comunidade realmente participe dessa ação. Então, é extremamente importante, mais uma vez, agradecer, né, nos colocar à disposição e dizer também que, como católico sou, Fábio, fico muito realizado, mais realizado, às vezes que estou na igreja e os focolares estão animando a missa. Salve, salve rainha, o canto final que vocês fazem nas missas realmente é uma coisa que marca, que me comove e quero que leve o abraço, a admiração a todo o grupo e continue com esse trabalho que realmente ele é muito importante. Parabéns e continue assim.
Muito obrigado.
Com a palavra, doutora Marisa.
Eu fico só imaginando o que que a dona Sueli, lá do céu, está achando de tudo isso que vocês estão fazendo. E tantos outros focolares que já estão com Deus. Mas eu gostaria de frisar também que o fato de trazer uma Olimpíada do Movimento Juvenil pela Unidade num movimento tão importante quanto é o dos focolares da Igreja Católica nos remete também a todo o trabalho que o nosso querido Papa Francisco está fazendo no sentido da união dos cristãos. E hoje eu tive a felicidade de ouvir que pela primeira vez em Porto Alegre a cerimônia da Páscoa católica e judaica será feita junto na Catedral Metropolitana. O rabino-chefe do Rio Grande do Sul e o bispo de Porto Alegre, o arcebispo, vão reunir 300 pessoas para celebrar no salão da Catedral a Páscoa judaica. E todos vão usar os símbolos judeus e cristãos. Isso mostra ao mundo que todas as igrejas, nós aqui em Guaporé temos um exemplo também, na caminhada agora da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, quando na parte da manhã os católicos farão as estações da Via Sacra, envolvendo todos os movimentos e todas as comunidades do interior que fazem as representações das estações e toda a junção com a campanha da fraternidade desse ano sobre os biomas brasileiros e sobre toda a preocupação da igreja com o sentido ecológico, com a participação do ser humano e meio ambiente. Acho também que a Chiara foi assim de uma visão extremamente feliz, uma pessoa abençoada por Deus, que conseguiu motivar e espalhar um movimento pelo mundo inteiro. Porque, afinal, as pessoas não precisam estar na honra dos altares para serem santas. E ela certamente já é santa, por todo esse fruto que o trabalho dela deu. Eu gostaria de parabenizar a vocês todos. E realmente vocês fazem a gente experimentar um pedacinho do céu quando animam as celebrações religiosas na matriz, cantando não só a Salve Rainha, que nós gostamos tanto, né? Mas tantas outras canções. E gostaria também de lembrar que aqui em Guaporé, a Igreja Católica deu frutos, inclusive, nos setores evangélicos. Não é por nada que nós já temos mais de 30 igrejas diferentes, fazendo parte da nossa comunidade. E eu sempre digo que as pessoas podem ter diferentes maneiras de subir a montanha. Importante é que todo mundo esteja a caminho. E os focolares certamente são uma luz nesse caminho para todos nós. Parabéns para vocês.
Muito obrigado.
Palavra à disposição, com a palavra o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimentando meu amigo Fábio Sartori, eu quero cumprimentar todos que estão aqui, já nomeados. Sartori, é um prazer te encontrar de novo aqui, né? Sabe que nós fomos parceiro de vereador no primeiro mandato aqui, estamos em 4 aqui agora. Te dizer que, em nome do meu partido, líder da bancada do Partido Progressista, nos colocar à disposição e parabenizar o trabalho dos focolares, que nós soubemos que já trouxeram muita coisa boa para Guaporé, e quem sabe, né, o trabalho de vocês seja cada vez melhor e com êxito, tomara que dê tudo certo. E nos colocamos à disposição em nome do Partido Progressista, desejando um grande sucesso à sua Olimpíada, a essa organização, também nos colocando à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Palavra à disposição, vereador Homero Marcolina.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, minha saudação. Uma saudação especial ao Fábio, que está representando a família Sartori nesta noite. Eu gostaria só rapidamente de colocar que nós temos a felicidade aqui em Guaporé, e sei que também em algumas outras cidades também tem, o Léo Clube, que faz um trabalho através do Lions, com o jovem. E a gente vê tanta maluquice, né? E a gente fica feliz quando vemos essas entidades se envolvendo. E eu me lembro, eu participei em dois eventos, quando bem mais jovem, né? E me lembro da dona Sueli e o seu Luiz, que faziam parte, mas não só eles. Vocês têm um grupo enorme que participa, que trabalha, que faz a coisa acontecer. Mas não vocês. Vocês querem que o jovem tenha um caminho a trilhar. Vocês mostram o caminho. E olha, eu não me lembro de alguém que tenha comentado que alguém desgarrou quando seguiu esse caminho. Então, quer dizer, o trabalho fantástico que vocês sempre desenvolveram e que vocês estão levando adiante. Eu desejo a vocês sucesso nesta Olimpíada, que vocês tenham a acolhida, que eu tenho a certeza que Guaporé e a região vai proporcionar. Nós estaremos também à disposição, tá? Eu quero que essa fraternidade universal que você citou lá no início, ela possa ser de universal transferida aqui para Guaporé, nesse evento que está sendo realizado no dia 21 de abril. Sucesso. Obrigado. Mas antes do sucesso, a acolhida e a forma com que vocês se dedicam para esses jovens. Poucos fazem esse trabalho e vocês são privilegiados por isso.
Obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar?
Senhor presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de, para encerrar, eu gostaria de agradecer as palavras de vocês. A gente talvez agradecer seria pouco as palavras de apoio que a gente recebeu aqui. E reiterar mais uma vez o convite, né? A abertura na praça, na sexta-feira, às 11 da manhã, e o encerramento daí no domingo, no ginásio Scalabrini. Muito obrigado, uma boa reunião para vocês, e mais uma vez o agradecimento, não meu, mas de todo o nosso grupo.
Eu, em nome da casa, quero agradecer e saudar aqui, cumprimentar a ti, Fábio, a toda a tua família, a todo o movimento, enfim, a todos que fazem parte desse movimento, Focolares, que não é de hoje, né? Vem há muitos anos fazendo a sua parte e contribuindo para o município de Guaporé. Eu deixo esta casa à disposição, né? Sabemos que precisamos divulgar, enfim, né? Fazer o trabalho de divulgação, que é muito importante, e eu deixo desde já a casa à disposição, né? Para que, caso precisar de algo, estamos à disposição, né? Da família Focolares. Eu agradeço e convido, né, para que permaneça até o final da nossa sessão. Muito obrigado. Obrigado. Ordem do dia. Na ordem do dia não temos nenhum projeto em apreciação. Eu, desde já, vamos para as explicações pessoais. Os vereadores que queiram se ausentar estão liberados. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Mustafá.
Boa noite de novo, presidente. Reitero a saudação. Eu gostaria só de falar de um assunto, que é o trânsito do nosso município. Toda semana, depois daquele trágico acidente que aconteceu, que levou aquela menina que vem a falecer, muita gente deu opinião de como devia fazer, faixa elevada, sinaleira, enfim, quebra-mola. Tudo isso ajuda a reduzir, como nós estamos pedindo aqui no dia a dia, pedidos que venham a nós. Mas eu quero repetir e insistir num fato que eu venho cobrando há 12 anos. 12 anos atrás, se nós tivéssemos feito o que eu pedi, que era colocar como currículo escolar nas escolas, e como ensinar a criança a aprender sobre o trânsito do dia a dia, sobre a agilização de trânsito, hoje nós estaríamos com as crianças com 18 anos, sabendo o que fazer na rua. Então eu peço que passe isso adiante, que vocês pensem no que eu estou dizendo, porque é importante que a gente invista na educação. É tão simples. A doutora Marisa falou outro dia, o Homero falou outro dia, a solução do nosso país é investir na educação. Nós não temos mais na nossa educação moral e cívica, o SPB, não se ensina mais que um pai de família é o primeiro que senta na ponta da mesa, que tem que rezar na hora do almoço. Tudo isso se perdeu junto com essa questão que eu estou falando. De que adianta nós colocarmos faixa elevada, quebra-mola, redutor de velocidade, se a população é mal educada? E nós estamos perdendo tempo. Eu falo isso, veja bem, de 12 anos atrás. Nós estaremos hoje com os adolescentes de 18 anos, educados para que possam enfrentar o que nós temos no dia a dia. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Jair Zanata. Com a palavra, o vereador Valcir Fanton.
Senhor presidente,
colegas vereadores, público presente, reitero minha saudação. Só quero dizer, presidente e colegas, que para não o pessoal ainda pensar mal, interpretar mal sobre a obra da avenida, eu não sou contra, tá? Nem um pouco. Eu acho que é uma obra que tinha que ser feita assim. Só não sei se começaram errado, ou na metade deu errado, ou não sei o que, que houve. Mas eu acho, quero só dizer que é uma obra que tem que ser feita assim, né? Mas, como eu falei primeiro, como nós ouvimos muitas e muitas histórias, por isso que fiz esse requerimento, e quero dizer que eu não sou contra a obra. Não quero que amanhã dizer, não, o vereador Pita é contra a obra que faça. Não, eu não sou contra a obra que está aí. Eu acho que só, infelizmente, acho que a obra começou de uma maneira errada, né? Ou pelo caminho aconteceu algo de errado, por isso que fiz esse requerimento. Deixar bem claro que eu não sou contra a obra. Só como as pessoas chegam até mim, me perguntam por que que a obra foi embargada. E eu não sei a resposta, como eu tenho que dar satisfação às pessoas. Então, por isso que fiz esse requerimento. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marisa.
Eu reitero uma frase que já disse na reunião anterior, o Guaporé que nós queremos depende de nós. E depende muito, por incrível que pareça, do que se aprende como política desde a infância. A política, aliás, se aprende na infância. Deveria se aprender desde sempre. E claro que todas as leis que nascem para regulamentar a vida das sociedades nascem do fato de que nós precisamos, como coletividade, nos organizar. E as crianças precisam ter limites estabelecidos tanto quanto os adolescentes. Quando os pais não ensinam para as crianças que os interesses coletivos devem ser mais importantes e se sobrepor ao interesse individual, em outras palavras, quando não se ensina que a liberdade da gente termina aonde começa a liberdade do outro, nós não podemos esperar colher frutos, porque para definir e para fazer as pessoas entenderem o que que é certo e o que que é errado, o que que pode e o que não pode fazer, quais as consequências das escolhas que a gente faz, a gente aprende a exercer direitos e deveres. Na verdade, hoje pela manhã, quando eu estava falando para uma turma de pessoas, homens e mulheres das mais diferentes idades que estão se dispondo a abandonar o tabagismo e frequento, então, um programa criado pelo Ministério da Saúde e abraçado pela Secretaria da Saúde de Guaporé já há bastante tempo, e que mesmo durante o tempo em que eu estive fora da Secretaria de Saúde, não trabalhando mais lá como médica, a psiquiatra e assistente social tentaram e levaram adiante, eu disse para as pessoas o seguinte: quando uma pessoa se dispõe a reconhecer um erro, aquele erro que ela cometeu não fica mais um erro, vira um acerto. Só que nós precisamos ter muita coragem para enfrentar na vida o fato de que aquilo que a gente escolhe cai sobre a gente. E eu gostaria, para encerrar as minhas palavras nessa segunda-feira santa, de uma semana que nós católicos consideramos santa, de lembrar a todo mundo o seguinte: é difícil a gente se confrontar com a consciência da gente e admitir os erros e os acertos que a gente tem, e os defeitos que a gente tem. E mais ainda, conseguir ter humildade suficiente para reconhecer em público que a gente está impotente para vencer um determinado problema. E eu disse para aqueles senhores e para aquelas senhoras que estavam me ouvindo que mereciam todo o respeito do mundo pelo simples fato de estarem tentando ser pessoas melhores. E termino dizendo o seguinte: eu gostaria de lembrar a todos que, quando se analisa a consequência das escolhas, por exemplo, no caso do tabagismo e do alcoolismo, eu digo que tem maneiras melhores de morrer do que de falta de ar ou vomitando sangue. Eu não estou sendo só crua como médica. Eu estou dizendo uma absoluta verdade como pessoa. E lembro para as pessoas isso que eu vou dizer agora. Deus nos perdoa sempre. As pessoas nos perdoam às vezes. E a natureza não perdoa nunca.
Com a palavra o vereador Ronaldo Jair Dunida.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, vereadoras, público, vereadora, público aqui presente. Eu só não ia me manifestar, mas queria te dar os parabéns, Fábio. Queria que tu sentasse aí, porque eu acho que estava cansado de ficar de pé lá, daí eu disse depois, porque queria te parabenizar, que eu sei o que é coordenar esses grupos, né? Fiz isso muitas vezes, inclusive com teu filho, que hoje é um homem, e eu digo que a gente tem que ter paciência, força de vontade e pessoa de coração bom, e isso tu é. Então, tu vai coordenar o teu grupo, com certeza, e o que precisar da nossa bancada aqui do PT, do PT bom, de coração bom, tu pode contar conosco aqui, que nós teremos o maior prazer de te ajudar. Hoje eu queria só me manifestar para realmente dar os parabéns. Muito, muito obrigado pelo que tu fazes aí pela comunidade. A gente sabe que é importante, né, a confraternização dessas pessoas, cidades, assim, porque eu vivi muito isso. Isso satisfaz e diz para que a gente vem ao mundo. Fazer alguma coisa para chegar lá e dizer, eu fiz isso. Então, tu tem que estar de parabéns e pode contar sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores e o público presente. Presidente, só dois assuntos. E um, eu acredito que é inegável que eu, de ser abordado hoje, que foi o acidente na avenida. E eu, particularmente, sou favorável às lobofaixas, pedimos hoje também em outro ponto, porque a educação ela é primordial para a pessoa se educar, para entender o diferencial certo do errado. Mas a lobofaixa, os redutores, a sinalização, sinaleiras, enfim, toda forma de coagir o motorista é uma forma de pegar aquele indivíduo mal educado, então, digamos assim, aquele que ele ultrapassa os limites e acaba invadindo, prejudicando, colocando outras pessoas em vida. E esse indivíduo ele existe em todas as situações, tanto que a gente vê sinaleiras, pardais, por tudo, porque de alguma forma ou outra, em algum momento, a pessoa acaba passando os limites aceitáveis e colocando em risco outras vidas. Então, eu praticamente sou favorável à lombofaixa. No caso específico, eu não sei, a gente depois é fácil dar opinião. Eu não sei se teria amenizado o impacto, talvez coibido. Agora não tem mais como voltar atrás. Mas quem sabe fazer como forma de prevenir próximos, que as pessoas talvez reduzam um pouco. Eu particularmente sou favorável, principalmente a lombofaixa. Nós temos aqui a Isa, que há uns 3 anos atrás, antes de qualquer pessoa, você falava que você tem que quebrar a mola, ela dizia, não, a solução é a lombofaixa, que é uma faixa elevada, larga, não prejudica os veículos e reduz a velocidade. Eu, na avenida ali, tem 2 pontos específicos que eu particularmente acho importante fazer, que é próximo do acidente e lá em cima, próximo ao SESI, que é o acesso da vila, é um movimento frequente de veículos, temos o distrito industrial. Então, são 2 pontos na avenida que eu acho necessário e até de certa forma urgente. E tem outros locais, tipo escolas, alguns locais que há necessidade de fazer como forma de prevenção, porque infelizmente sempre vai haver aquele indivíduo que vai passar na avenida a 100 por hora ou perto de uma escola sem se dar de conta que a qualquer momento pode uma criança sair correndo, se desgrudar da mão de uma mãe, de uma crecheira e acabar invadindo a rodovia. E quanto à obra da avenida, eu nunca comentei antes porque as pessoas dizem a obra do Rosalém. O que está acontecendo lá? Nós temos basicamente um meio bairro que não tem declive de água. O Rosalém, se por exemplo, ontem, os demais dias de sol, ele pode utilizar a fábrica, pode utilizar a cozinha, pode utilizar qualquer coisa que a água não volta. Em dias de chuva, a tubulação enche, ela não chega a encher o cano, ela só ergue e começa a voltar. volta no primeiro local, que é a casa dele. Mas agora foi apontado, e já está em reclamação de outros moradores, que outros pontos da região está voltando água. Foram feitas outras obras ali que impermeabilizaram o solo e automaticamente essa água vai para a tubulação. E vários outros imóveis comerciais e residenciais estão reclamando que começou a voltar água pelos ladrões. Por quê? Não é tubulação cheia. O próprio cano, após um limite, ele não consegue mais escoar. A água, ela chega ali e acaba voltando para o local mais fácil. E são esses imóveis, inclusive outros imóveis comerciais que estão apresentando problemas, motivo pelo qual foi iniciada a obra. O secretário colocou que ele não imaginava que tinha 10% das pedras que tinha lá. Sabia que tinha, mas não na proporção que foi encontrada. Então foi tocada a obra até que havia possibilidade, agora há necessidade de fazer uma licitação para poder finalizar. Foi feito um lado da avenida, que era o mais baixo, depois agora pegou o topo da pedra e agora precisa quebrar ela. Infelizmente é com o rompedor, não dá para utilizar a dinamite, que seria rápido e mais eficaz, e o rompedor fica batendo e um custo alto. Então, é uma obra necessária, como o vereador próprio colocou, né? Eu sei que não, ninguém é contrário, só querem saber como é que foi ocorrido, mas é importante que a população saiba que não é obra para um indivíduo. São várias quadras com problemas ali, e que esse objetivo dessa canalização vai ser tentar amenizar o problema que está gerando em inúmeros imóveis e que gradativamente, dia a dia, está apresentando mais reclamação e mais reivindicação daqueles moradores. Obrigado, presidente.
Só a título de colaboração, essa obra ela foi caso de justiça, né? É um caso de justiça, mais de 9 anos rodando na justiça e mais de um ano. Há mais de um ano essa obra aí já devia ter sido realizada e não foi realizada. Então, se não fosse, ia ter uma multa diária por isso da realização dessa obra aí, só para colaborar. Com a palavra, vereador Homero Marcolina.
Senhor presidente, senhoras, senhoras e senhores vereadores, faço uma saudação também aos secretários, o Alcenir, o Léo, que já saiu, o Biesec, ao Ronaldo Dunida e Venise, teu xará Dunida, do ProSaúde, os assessores, servidores dessa casa, servidores municipais, público aqui presente e nessa noite em especial ao Fábio Sartori e esposa Carla, ao Johnny e a esposa, acompanhados da filha, que estão representando o movimento Soculares nessa noite. Eu gostaria só de manifestar rapidamente a questão do trânsito. De fato, eu concordo com todas as manifestações feitas aqui, que a educação realmente é o caminho que nós temos que seguir, mas lendo no Facebook nessa semana, depois do episódio que infelizmente veio a acontecer recentemente, eu não descartaria a possibilidade, além de nós continuarmos através da educação e instruir a nossa população, porque nós vemos as faixas de segurança. Se nós pararmos numa esquina, é raro encontrar alguém que pare para o pedestre passar. Então nós temos que, a nossa comunidade, se nós passarmos por Marau, e se alguém tem a oportunidade de passar, que o faça, ou vocês passam em Veranópolis, na cidade, o pedestre tem de fato a preferência. Gramado, bom, Gramado já é outra, né? Mas Gramado também. Então, nós que somos a capital da hospitalidade, ao menos nós nos denominamos, eu acho que nós todos, as escolas, a Secretaria de Trânsito, a Prefeitura como um todo, nós temos que realmente nos envolver. E eu não descartaria, né? Eu sei que isso não é bom, é triste, mas aquele guarda que fica escondido com aquela pistola na mão e tu passa com excesso de velocidade, daqui a pouco o município de Guaporé poderá arrecadar bons recursos para investir em pardais ou outras formas de sinalização. Porque só quando o bolso começa a pesar que a gente se dá conta. Todos nós que vivemos a época que tu andava em qualquer rodovia, 110, 120, 130 e não acontecia nada, eventualmente tu pegava uma multa, pagava e pronto. Hoje, com os 20 pontos, quem não tiver cuidado, que está na estrada todo dia, e aqui em Guaporé nós temos vários que já perderam a carteira e ficaram 4, 5 meses, para depois recuperá-la novamente, e que a partir daí começaram a ter cuidados, eu acho que nós temos que pensar no pior para convencer as pessoas a nós agirmos da melhor forma possível, que seria, por exemplo, numa faixa de segurança, nós pararmos para deixar o pedestre passar. Talvez, para nós todos vereadores, quem está fazendo, que continue, e daria uma sugestão. Quem sabe, a partir desse episódio, nós começamos todos, sem exceção, darmos exemplo todo dia. Simples, é uma atitude simples. Mas nós realmente fazermos todos os dias, que ao menos aqueles que nos conhecem, ou aquele vereador, está parando. Eu acho que seria uma atitude que não nos custaria nada, que seria o exemplo que nós poderíamos estar dando. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Antônio Zé Pandolfo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que presente, reitero minha saudação. Eu faço minha tanto as palavras do vereador Pato como do Rodrigo, do colega também Homero. Só que eu vejo que também, poxa vida, os cursos que se dão para retirar a carteira, eles são rígidos, são bastante longos, e parece que as pessoas, em vez de aprenderem, elas desaprendem. Não estou questionando os cursos em si, mas o que a gente vê? A gente vê que 99,9% das pessoas são bem educadas, mas a gente está ali, às vezes, na sinaleira, e tem um empurrando a gente ali, e não dá tempo de abrir, que já, né, nem o sinal verde não vem, já vai. Não olha se tem pedestre, não olha quem vem ali. Então, eu acho que, como o Rodrigo falou, os redutores de velocidade não é só para atingir aqueles maus elementos, que esses são maus elementos, não podem ser considerados cidadãos. Então, enquanto isso, a gente fica lamentando mais uma jovem, né, que se foi, e nós, enquanto pessoas públicas, como é que nós iríamos encarar essa família hoje? O que nós teríamos a dizer para ela hoje? Essa família simplesmente acabou. Eu já sofri um acidente, a minha filha quase foi atropelada também, e só de ter o quase já deixa a gente em pânico, a gente não dorme por vários dias. Imagine essas famílias que têm uma jovem ceifada dessa maneira brutal. Então, acho que cabe a nós, sim, dar o exemplo, como o Homero falou, mas, infelizmente, sempre tem aquelas pessoas que não têm paciência ou estão de mal com a vida e acabam cometendo essas atrocidades, infelizmente. Eu queria aqui, nesse momento, desejar, já que a gente talvez não se encontre mais até a semana que vem, uma feliz Páscoa para todos e que Deus esteja no coração de cada um de nós, que certamente ele vai ressuscitar e ressuscitar cada vez melhor nosso coração. Muito obrigado, senhor presidente.
Deixo a palavra à disposição dos líderes que queiram se manifestar. Não havendo nenhum líder querendo se manifestar, eu quero deixar aqui a mensagem de Páscoa a todos, em nome do Legislativo. Uma mensagem simples, né, para toda a nossa comunidade guaporense e ao Poder Legislativo também. A Páscoa é um momento de renascimento, passagem, mudança e transformação. É renascer com a libertação. Desejo a todos que possam ter uma Semana Santa de muita paz e uma Páscoa de alegria com amigos e familiares. Um feliz Páscoa a todos. Eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de abril de 2017, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara de Vereadores
Municipal de Guaporé. Sendo o que eu via para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão.